Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Gálatas capítulo 5, versículo 20. Ora, estamos no 19. Gálatas 5 e 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Isso aqui o pastor Mauro vai pular, né? Porque não tem nada a ver, não tem nenhum feiticeiro aqui entre nós, acho que não é o caso. Pular de jeito nenhum, muito mais atuante do que nós pensamos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, ainda mais considerando que vai atacar diretamente o reino ou o poderio do teu inimigo Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por esta pregação, pelos efeitos dela. Amém. Vocês vão se admirar com o nome em grego, traduzido por feitiçaria, farmaqueia. Lembra alguma coisa? Farmácia. Farmacêutico. E agora traduzido por feitiçaria. Essa palavra passou por três estágios na língua grega. Primeiro, o uso de drogas na medicina mesmo, de medicamento, usado de maneira benéfica para a cura das pessoas. Depois começou a ser usada no sentido de envenenamento, que é o uso de drogas de maneira exagerada, de maneira maliciosa. Então começou a se degenerar mais a palavra. Aí depois o uso de drogas e encantamentos e poções mágicas usadas na bruxaria mesmo. Aí a palavra passou a ser sinônima, mesmo, que já era no tempo, então, do Novo Testamento, essa palavra já era sinônimo de feitiçaria ou bruxaria, vamos, ou mágica, no sentido demoníaco da palavra. Vamos usar esses termos aqui como sinônimos uns dos outros. Esse é o sentido usado no Novo Testamento, esta palavra. A Septuaginta é uma tradução em grego do Velho Testamento, feita mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. E eu queria ler umas passagens lá que foi usada a palavra farmaqueia, ou algum derivado dela, na tradução do hebraico para o grego. Vamos a Êxodo, capítulo 7. São passagens bem conhecidas de vocês. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Lembra quando Moisés lançou a vara dele diante de Faraó? E ela se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. Pronto, a palavra aqui, encantadores, é a mesma. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Versículo 22. Porém, os magos do Egito, falando na água transformada em sangue, esse mago também, mesma palavra. Agora vamos a Isaías. Isaías, capítulo 47. Versículo 9. Em diante. A palavra que feitiçaria foi traduzida do hebraico para o grego como a mesma farmaqueia. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e o vem, e viu vez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Vale a pena ver o restante do trecho para ver a ira que Deus tem sobre isto. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só e além de mim, não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamento não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Magia pura aqui. Levanta-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa estará para se aquentar e nem fogo para que diante deles se assentem. Continua a passagem. Novo Testamento, em Apocalipse, nós vemos feitiçaria em plena tribulação. Os homens vivos durante a tribulação, em Apocalipse 9 e 21, vamos ler o 20 para pegar o contexto. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. Mesma palavra. Nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Babilônia restaurada, não vou entrar em detalhes se Babilônia é aquela, mas fala que será praticante da feitiçaria. Apocalipse 18 e 23. Ou restaurada a Babilônia antiga, ou uma outra cidade que será como Babilônia, ou outra instituição política e religiosa, seja como for, aqui tem, falando de Babilônia, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E lá em Apocalipse 21 e 8, dizem que os feiticeiros estarão excluídos do céu. Não vou ler. Apocalipse 21 e 8, Apocalipse 22 e 15 também. Desde que se tem notícia de histórias de civilizações deste mundo, vemos que a humanidade é profundamente envolvida com bruxarias. E eu diria sem medo de errar, desde que o pecado entrou em Adão, imediatamente começou o que se pode chamar de maneira bem abrangente de feitiçaria. Obviamente que no tempo do Novo Testamento não seria exceção. E em Éfeso, nós lemos que os convertidos queimaram os livros de bruxaria. Atos capítulo 19, versículo 19. Atos 19 e 19. Leu 18. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50 mil dinários, uma fortuna para a época. Os gentios estavam profundamente envolvidos em todo tipo de mistérios, o ocultismo, consultas aos mortos, encantamentos. A prática incluía uma prática que hoje é chamada, no voodoo é muito comum, mas pratica-se de uma maneira mais do que apenas no voodoo, de bonecos que lembram pessoas e se alfinetam os bonecos e cada alfinetada corresponde a uma desgraça que ocorre. Algumas placas que eles faziam, escreviam o nome das pessoas e enterravam no chão para as divindades que moravam embaixo do chão lerem o nome daquela pessoa e prejudicaram até matar aquelas pessoas. Nos túmulos de algumas pessoas tinha escrito lá pelos parentes que aquela dita pessoa tinha sido diretamente atingida pela bruxaria, que foi morta por perseguição e tudo. Então era muito comum na época. Certamente houve muito poder de Deus e muita pregação da palavra de Deus na época para livrar a feitiçaria, livrar a igreja que estava nascendo em Cristo da feitiçaria, porque os irmãos traziam arraigados dentro de si, mesmo do tempo de paganismo, do tempo que viveram como gentios. Hoje a bruxaria continua abundante em várias religiões. O hinduísmo, que é uma religião enorme, de centenas de milhões de praticantes, é caracterizada por bruxarias. Aquele livro Morte de um guru. É interessante como ele fala. Eu li há pouco tempo, muitas pessoas já tinham lido. E dizia, pastor, leia que é bom. E eu li, de fato, e gostei do livro. E mostra ali como o hinduísmo... Aliás, eu diria que é uma religião de bruxarias, de feitiçarias. A África é empestada de todo tipo que você imagina, e da África nós herdamos o candomblé, alguns séculos atrás, e mais recentemente, a Umbanda, chamada também de baixo espiritismo. A Umbanda é altamente sincrética, o que significa isso? Ela é aberta no sentido de importar, alguns chamam até de religião parasita, porque ela importa muito de outras religiões. Então, por exemplo, elas identificam muitos dos orixás deles e das entidades demoníacas deles, identificam com santos católicos, para poder ser mais digerível pela religião católica. Tanto que milhões de católicos, de uma certa forma, praticam ou frequentam terreiros de Umbanda, não gostam de se identificar assim, e até é muito difícil ter um número dos adeptos de Umbanda, porque muitos se chamam de cristãos, porque frequentam igrejas católicas e, paralelamente a isto, frequentam terreiros para conseguirem coisas para si mesmo e para outras pessoas, e coisas assim. Santos católicos, figuras indígenas da cultura indígena do Brasil, foram adaptadas para a Umbanda. Então é uma religião que ela adapta muito para ficar, obviamente, muito, muito exposta a quem quiser. O conceito do espiritismo, ela aproveita muito do espiritismo kardecista. Há uma faixa da Umbanda mais sofisticada que chega a ser bem mais parecida com o espiritismo de Allan Kardec. É uma prática mais usada pela classe média. É algo muito complexo e, obviamente, eu não vou me especializar nisso, nem quero. Eu quero a distância disto aí. Mas tudo é satanismo, tudo é feitiçaria ao nosso redor. Outro dia, alguém me contou que estava no Rio de Janeiro na noite de Ano Novo. E quilômetros de praia lá, cheios de umbandistas, com as regiões delimitadas por cordas, pelo governo mesmo, por cordas, tudo. Então cada pai de santo, cada terreiro, seus representantes, tinha ali a sua área, e você tinha de tudo ali, pomba gira, pessoas rodando ali enlouquecidas, e outros fumando cachimbo, e todo tipo de consultas, de maneira aberta. E perto dali, fogos sendo soltados ali na entrada do ano. É uma coisa... E ela diz mesmo que Rio de Janeiro é a capital da Umbanda no nosso país. E o culto a Iemanjá, aqui eu já vi muitas vezes, faz algum tempo que eu não vejo, aliás, a propósito, mas já vi muitos caminhões passando com centenas de pessoas a bordo, aqui indo para a casa do futuro, todo vestido de branco. Isso é bruxaria. Eles fazem ofertas para Iemanjá, achando que ela vem de dentro d'água, envolta em espumas e coisa assim, ao nosso redor. Como já comentei, é deprimente que muitos frequentadores de terreiros de Macumba, que é o nome popular da Umbanda, é Macumba, muitos frequentadores são chamados cristãos e se identificam com cristão, como cristãos, e são considerados para efeito de números de IBGE, de estatísticas, como cristãos. Algo deprimente. Ultimamente é moda, bruxaria, com duendes. Todo lugar que você vai, ou qualquer lugar que você vai, um shopping que você vai, uma loja que você vai, todo lugar. Aliás, houve até no Iguatemi, naquele lugar onde há exposições, às vezes, militares, exposições de Natal, exposições diversas, já algumas vezes ali era só uma bruxaria pura, com aquelas tendas em forma de triângulo ali, com pessoas adivinhando coisas e falando, era bruxaria pura no seio, no meio da fina flor da sociedade consumista de Fortaleza, está lá, para todo mundo ver. E artistas de televisão, cantores, pessoas famosas que estão na mídia, até muito ligadas com crianças e tudo, falam em bruxas, que veem bruxas no jardim, e duendes, e é uma coisa que está em alta moda hoje, não somente na classe ignorante, não culta, mas especialmente na classe, chamar de cultura, dá até tristeza, mas eu vou chamar de quê? Da classe esclarecida, sim, da população endinheirada, mas é um erro muito grande, irmãos. Nós lemos aqui a obra da carne, prostituição, lascívia e feitiçaria, vou pular, isso aqui não tem nada a ver comigo, tem muito, nós estamos arrodeados de pessoas que praticam isso. E o mundo evangélico? O que dizer dele? Certamente as igrejas mais sérias, eu digo aqui mais sérias, mesmo no espectro bem abrangente, denominacional, mesmo igrejas com quem nós não mantemos comunhão por doutrinas diferentes, mas eu estou considerando aqui igrejas mais sérias, no sentido de mais comprometidas, com o que eles acham que as escrituras ensinam, não se envolvem com feitiçaria de uma maneira direta e mesmo indireta, não gostaria de admitir que se envolvem. Mas algumas das chamadas seitas evangélicas, elas têm andado em território proibido e que tem uma lembrança muito clara de superstição, de fazer coisas que evita certo tipo de problemas. Quanto a nós, eu quero encerrar aqui, vamos ter cuidado com certos costumes herdados do tempo que nós éramos descrentes ou éramos católicos, que é a religião muito influenciada pelo que não vem de Deus e com a própria, pela própria Umbanda, com um certo tipo de superstições. Passar embaixo de uma escada, passe embaixo de uma escada, cuidado para a lata de tinta não cair na sua cabeça, só isso. O pior ainda é o pintor inteirinho cair na sua cabeça, né? Tirando esse cuidado, você não passa debaixo de uma escada, por isso, o medo dela se fechar em cima de você, tudo bem. Mas você não passar embaixo de uma escada porque dá azar, não faça isso não. Não faça isso não, passe. Se é mais curto o caminho, e se não tem perigo, tem ninguém lá em cima, a escada é bem estruturada, passe embaixo da tal da escada. Até mesmo para passar e ter o prazer de dizer, passei embaixo de uma escada. Porque essas coisas nós trazemos, irmãos, do paganismo. Catolicismo e religião é pagã muito mais do que cristã. Temos que ter muito cuidado com isso que nós fazemos. Dizer certas frases. Dia 13, não faço isso. Colocar o pé. Primeiro, é o direito ou é o esquerdo? Sei lá. Bota o pé primeiro, cuidado para não botar o outro. Tem gente que não entra por uma porta da qual saiu, ou não sai da porta pela qual entrou. Isso é superstição. Agora, pastor, eu tenho isso, mas o pastor está me chamando de bruxo, de feiticeiro. Não, irmão, graças a Deus que você foi salvo dessas coisas. Agora, isso é obra da carne, a feitiçaria. E qualquer coisa que lembre isto, se lembre, mesmo remotamente, mesmo que você nem se lembre, puxa, eu nunca me dei conta que isso poderia estar, e talvez até esteja mesmo associado com bruxaria lá na base. Cuidado, porque pode estar. Então, evite, não é edificante e não vale fazer nenhum bem, vamos evitar. E graças a Deus, porque nós somos libertos da feitiçaria, é impressionante a quantidade de irmãos desta igreja que já andaram em terreiros ou em mesas espíritas. É grande número de irmãos que foram arrancados por Deus para o reino do Filho do Amor dele, o Senhor Jesus Cristo, que foram arrancados desta corrente. Foram prejudicados, obviamente, talvez até com algumas cicatrizes do passado, mas estão hoje salvos pelo sangue de Cristo, graças a Deus. E o sangue de Cristo já está passado no nosso coração, pelo Espírito Santo, não precisa pintar sua porta para isso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, porque estamos nas mãos do Teu Santo Espírito, não nas mãos do diabo, como estão bilhões de pessoas nesta terra, Senhor, envolvidos com o tipo mais grosseiro de bruxaria, até com aqueles tipos mais disfarçados, até mesmo nomeados de cristianismo. Mas é tão bom, Senhor, olharmos para trás quanto aos nossos próprios casos e vermos que nós já fomos tirados dessas coisas e hoje somos crentes, habitação do Teu Espírito, e o maligno não nos toca, não nos pode nos perturbar, certamente faz isto, mas não nos destrói mais e não nos arranca da mão do Senhor Jesus Cristo. É com prazer muito grande que eu oro juntamente com todos esses irmãos, e acho que represento todos eles aqui, Senhor, te glorificando, porque tu nos arrancaste do império das trevas e nos levaste para o reino de luz do teu Filho, que é a luz, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te agradecemos muito. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.